o assunto agora é relacionado à Semana da Saúde, né, gente? Em 7 de abril de 1948, foi criado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Dia Mundial da Saúde. Dia este que teve como fundamento o direito do cidadão à saúde e a obrigação do Estado na promoção da saúde do cidadão. No Brasil, muito se fala em qualidade de vida nas empresas, porém ainda são poucas que investem em saúde dos funcionários. Calcula-se que no Brasil, 3% do PIB, ou quase 42 bilhões de reais, podem ser desperdiçados por ano, pois não há programas de incentivo à saúde nas empresas. Inclusive, é importante que o empregador, o chefe, vamos chamar assim, de vez em quando converse, faça reuniões, descubra um pouco da vida particular do funcionário, porque quando esse não está bem, ele não produz também como deveria. Doutora Kellen Canceleiro Secneo Reco é médica psiquiatra. Doutora Kellen fala conosco agora. Doutora, bom dia.
Bom dia a você e a todos os ouvintes.
Doutora, muitas vezes o funcionário, o cidadão, uma pessoa, né, seja homem ou mulher, tem ali sintomas de depressão, né, não produz, como disse aqui, não tem uma vida plena, não é feliz. E aí, a depressão acaba acarretando também outras doenças, enfim. Como é que se descobre, né, a pessoa quando está com depressão? Que sinais que ela começa a demonstrar para aqueles que convivem com ela que ela está com problema e precisa de ajuda, doutora?
Perfeito. Bom, reiterando o meu bom dia, né, acho muito importante essa descrição que tu deste com relação a essa semana do Dia Mundial da Saúde, que a gente comemora na próxima sexta-feira. E esse ano, realmente, a Organização Mundial da Saúde escolheu o tema depressão. Né? Depressão para a gente discutir, debater sobre essa importante doença que vem crescendo a cada ano. Né? Espera-se que na próxima década, ela seja uma das doenças mais incapacitantes que temos no nosso dia a dia. E como tu bem disseste, ela acaba trazendo muito prejuízo, tanto na vida profissional e funcional do indivíduo, também na vida social, ele acaba se afastando das amizades, da vida em grupo, quanto também familiar, né? Acaba trazendo muita disfunção familiar por causa dessa doença, acaba tendo rompimentos familiares, muitas vezes a família não consegue lidar bem com esse paciente, com essa pessoa. Então, ela é uma doença que acaba trazendo realmente muito desgaste para o indivíduo em vários aspectos de sua vida. Como é que a gente começa a detectar um paciente quando está com sinais de depressão, né? Ela é uma doença que ela pode começar de uma forma bem lenta, bem devagar, mostrando os primeiros sintomas. Os principais que aparecem é o desânimo, a falta de vontade de fazer as suas coisas no dia a dia, falta de interesse pelas coisas, a gente costuma dizer falta de prazer pelas coisas que antes lhe davam prazer. Né? Por exemplo, eu gostava muito de cozinhar, eu gostava de receber visitas, eu gostava de jogar um baralhinho e, de repente, foi perdendo o interesse por todas essas coisas. A pessoa vai acabando se recluindo, ela acaba não tendo mais contato com as pessoas que tinham no seu convívio, ela acaba tendo uma tristeza profunda, a gente chama aquele sentimento de depressão, pode ter alteração do sono, algumas pessoas tanto para mais, outras para menos sono. Pode ter alteração de apetite, né? Ficar com mais vontade de comer ou realmente perder o interesse pela comida, perder o sabor da comida. A pessoa se sente mais fatigada, mais cansada, ela fica mais lenta. Ela não se concentra tão bem nas suas atividades, nas coisas. É como se ela estivesse sempre voando, com uma dificuldade de prestar atenção nas coisas. E, inclusive, em casos mais graves, a pessoa começa a ter pensamentos de morte, né? Começa a ter desesperança, sentimentos de que a vida não vale mais a pena, e aí é onde fica o perigo, né? O risco do suicídio que essa pessoa está.
É aí que mora o perigo, né, doutora?
Sintomas.
É aí que mora o perigo, né, doutora?
Justamente, esse é o nosso maior risco, né? Esse é o que a gente acaba tendo que prestar mais atenção quando a pessoa tem sintomas depressivos, né? Claro, dependendo da gravidade deles, não são todos pacientes que têm depressão, que vão ter pensamentos suicidas, mas a gente tem que sempre prestar atenção quando a pessoa começa a falar, de alguma maneira, dar alguns sinais que está desistindo da vida, ou que seria melhor estar morto, ou que essa vida não vale a pena, a gente acaba dando mais ênfase nessa investigação.
Doutora, tem algum grupo que estatisticamente está crescendo em termos de números? Por exemplo, se a gente voltar 20, 30 anos atrás, vivíamos um mundo mais real. Hoje, um mundo mais virtual, a tecnologia. Por exemplo, os jovens, muitas vezes, alguns, claro, né, um grupo, tendem a se isolar. Muitas vezes, o jovem que permanece muito tempo no quarto, né, os pais não acompanham muito a sua vida fechada, o seu mundo virtual. Ele pode levar, muitas vezes, a frustrações e também a depressão?
Podem sim, tá? Tanto é que, referente à tua pergunta, ele é um grupo que está crescendo bastante, o grupo de adolescentes, né, e adultos jovens, que antes não ficavam, não era tão significativa a imersão deles na doença depressão, né? Sempre foi mais uma doença mais caracterizada por mulheres de meia idade. Os idosos também têm um grupo especial de depressão, mas nesses últimos anos a gente tem visto que os adolescentes têm ficado mais deprimidos e, inclusive, é um grupo que está aumentando o risco de suicídio. Por isso que a nossa atenção para esse determinado grupo está ficando maior.
Doutora, sabe-se que muitos casos de depressão são motivados pela ausência de entes queridos, familiares, né? Uma pessoa já um pouco vivida lá pelos seus 50, 60 anos, que porventura já tenha perdido um filho, perdido um irmão, o seu cônjuge, né? Essa somatória de perdas, né? Leva aí aquelas sensações de saudade, de solidão. É um grupo também bastante perigoso, né, doutora?
Certo. A gente considera a questão do luto, né, da perda de um familiar, a gente vai ter que diferenciar bem. A pessoa vai ter saudade, a pessoa vai ter tristeza, vai ter recordações, né? Mas nem toda a maioria desenvolve a doença depressão por causa de uma perda. Claro que a gente considerar na idade mais idosa, terceira idade, começam essas perdas a ser repetidas, né? Onde começa realmente perde um cônjuge, normalmente perde pai, perde mãe, começa a perder irmãos, começa-se a perder amigos, né? Começa aquelas pessoas do seu círculo, que são da sua idade, começam a falecer também. Além dessas perdas que torna a terceira idade um grupo com acentuado risco para depressão, tem outras coisas que também acabam acarretando. Por exemplo, os idosos começam a ficar muito doentes, começam a ter dores, começam a tomar muitas medicações para várias condições clínicas, eles começam a ficar mais debilitados fisicamente, muitas vezes começam a ficar dependentes de outras pessoas, e essa dependência acaba também trazendo algumas frustrações para esses idosos. Fora que também, às vezes, a própria aposentadoria. A gente pensa que não, mas muitas vezes a pessoa ficar fora do mercado de trabalho, ela começa a ter um sentimento de inutilidade, de que não tem mais valor para aquela sociedade. Então, isso também aumenta o risco de depressão na terceira idade.
Doutora, de uma forma geral, tanto para jovens quanto para adultos, né? Qual é a técnica? O que você indica, sugere, até baseado numa mudança de vida, de atitude, para que a depressão caminhe um pouco mais distante, não se aproxime?
Certo. Tem alguns fatores que nós não vamos conseguir modificar da depressão. Como a depressão é uma doença, ela tem uma característica genética, né, que a gente diz que é hereditariedade, que muitas vezes pode vir de família, né, às vezes passado de pai, de avô, de tio. A gente vê que é aquela característica genética da doença. Isso a gente não consegue modificar, mas a gente sabe que também tem muitas outras condições, por exemplo, sociais, que acabam favorecendo o desenvolvimento da doença depressão, né? A pessoa que às vezes tem uma predisposição genética, por algumas condições do nosso ambiente, do nosso dia a dia, acaba favorecendo o desenvolvimento dos sintomas. Então, de uma maneira geral, isso é um tipo de situação que a gente consegue ter um pouco mais de controle, que a gente consegue manejar. Por exemplo, é qualidade de vida. É sempre buscar um estilo de vida mais saudável. E aí começa com alimentação adequada, hábitos saudáveis, práticas de exercício físico, isso é muito importante, tanto para qualquer área da medicina, para a saúde mental também está muito, muito conceituada essa importância da atividade física. Atividades em grupos a gente recomenda muito, uma prática social, frequentar grupos de mães, ter grupos de amigos, prática religiosa, né? Então, independente da religião que a pessoa tenha, né? Isso não considera-se, mas que ela tenha essa prática espiritual é muito importante como tratamento e como uma possível proteção da depressão. Ter atividades relaxantes, ter atividades em família, o convívio saudável com a família é muito importante. Ter uma boa qualidade de sono, enfim, tudo que nos resume à qualidade de vida e boa qualidade social e familiar são protetores da doença.
Doutora, um estudo, uma pesquisa, diz que espiritualidade tem conexão com maior espessura do córtex cerebral, uma característica notada em pessoas com menor risco de depressão. Ou seja, independentemente da sua religião, a sua relação, né, com Deus, né, porque todas as religiões falam de Deus, mas toda pessoa que tem uma religião, um ser poderoso na sua vida, né, ela tem menor risco de ter depressão.
Você também acaba sendo protetor para risco de suicídio. Uhum. É um grupo que a gente considera que é uma proteção.
Então é um fato positivo, né? As pessoas, diz a pesquisa, de acordo com essa pesquisa, as pessoas que nutrem o sentimento, né, de religiosidade tendem a ter um córtex cerebral mais espesso e, consequentemente, um risco menor de depressão do que as outras, né?
Perfeito. É uma coisa bastante recente, tem se falado bastante ultimamente do papel da religiosidade na saúde mental e realmente tem se demonstrado ser protetora. E como a gente já falou, independente da religião, não é religião tal, A, B, C ou D, uhum, né? É praticá-la de uma forma saudável, ela acaba tendo que a pessoa tem mais contato com grupos, tem mais vida social e isso de uma maneira geral acaba sendo de uma forma tanto protetora, quanto também auxilia no tratamento se a pessoa acabar desenvolvendo a depressão.
Ok. Doutora, muito obrigado por trazer aqui a sua experiência, né, somar ao programa, falar sobre depressão, um assunto sempre em pauta, sempre muito em pauta, por sinal, né, no Brasil, no mundo inteiro, muitas pessoas sofrem com a depressão. E é uma doença, como dizem, uma doença silenciosa, muitas vezes custa se manifestar. É um desafio para quem convive com os depressivos, um desafio para vocês também, profissionais, para tratar dos casos depressivos, né? Muito obrigado, doutora.
Tá certo, obrigada também. E fica aí a nossa disponibilidade para a gente sempre discutir esse assunto, para a gente perder o preconceito contra essa doença.
Agradecemos.
Obrigada e um bom dia a todos.
Agradecemos sempre. Obrigado, doutora.